Olá, ouvintes do Fala aí, Julieta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E como sempre, eu sou Mércia Nascimento e sou colaboradora do CISB UFES.
Oi, pessoal. Que bom ter vocês aqui com a gente. Hoje temos um tema super atual e relevante. Eu sou Tayane Alves, também colaboradora do CISB UFES.
Isso mesmo, Tay. E hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema realmente muito relevante. Vamos tratar nesse podcast sobre a adolescência e como essa fase da vida está sendo impactada pelo uso da internet e pelas dinâmicas familiares.
Inclusive, Mércia, está rolando a série Adolescência, exibida em 4 episódios, que trata muitos dos desafios que os jovens e suas famílias enfrentam hoje em dia. Ao estrear no streaming, a série se tornou a produção mais assistida no momento e chegou ao top 10 de todos os países onde a plataforma está disponível. Sugiro que assistam.
Que maravilhosa indicação, Tayane. Com certeza eu vou assistir, vou me programar para isso. E eu espero que os nossos ouvintes também assistam. A adolescência, pessoal, é uma fase de transição, cheia de descobertas, mas também de conflitos. E com o advento das redes sociais, os adolescentes estão cada vez mais isolados em seus quartos, muitas vezes buscando consolo nas telas.
Sim, e isso levanta várias questões. O que acontece quando o quarto, que deveria ser um espaço seguro, se torna um lugar de isolamento e vulnerabilidade? Como os pais, a escola e a sociedade podem ajudar nesse processo?
E nesse episódio, gente, nós vamos conversar sobre esses desafios e as consequências do uso excessivo da internet, além do papel fundamental do afeto e do diálogo na vida dos adolescentes.
Para nos ajudar nesse assunto, temos a honra de receber a psicóloga Joana Carla Assis.
Seja muito bem-vinda, Joana. Nós estamos muito felizes por tê-la aqui em nosso podcast e também ansiosas para ouvir as suas contribuições sobre esse tema tão importante. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
Olá, Mércia. Olá, Tayane. E bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver nos ouvindo. Antes de qualquer coisa, né, eu gostaria muito de agradecer, dizer que eu estou muito grata pelo convite, pela oportunidade de estar aqui construindo com vocês. Como as apresentadoras já disseram, né? Meu nome é Joana Assis, eu sou psicóloga clínica formada aqui pela UFES, também sou mestre em educação pela UFES, então eu tenho muito amor por essa casa e a Biblioteca Julieta Carteado, ela é um dos lugares, né, onde eu tenho mais memórias afetivas relacionadas ao meu período enquanto aluna da UFES. No momento eu tenho trabalhado com atendimento psicológico de adolescentes, de adultos e de idosos, e o trabalho com adolescentes foi uma das minhas primeiras experiências enquanto psicóloga clínica, né? Então, é um assunto que me é muito caro, né? Então, eu espero que a nossa conversa ela seja capaz de suscitar reflexões e de contribuir de forma significativa para os ouvintes.
Para começarmos, Joana, como você enxerga a adolescência nos dias de hoje, especialmente em relação ao uso da internet?
Eu acredito que a adolescência no nosso tempo, ela não pode ser vista de forma dissociada desse importante marcador que é a internet, né? E que são as redes sociais. São fenômenos muito importantes para a gente conseguir entender o desenvolvimento de uma geração que já nasce inserida nessa lógica. Porque se a gente pensar em outras gerações, nos milênios, na geração Z, o pessoal que, assim como eu, nasceu ali entre 95 e início nos anos 2000, a gente teve uma experiência que foi diferente, né? A gente viveu esse processo de transição para uma inserção completa na tecnologia. Aí eu fico lembrando da minha própria experiência. E eu consigo pensar que ali na minha pré-adolescência, estar na internet existia enquanto um momento para além da minha vida, né? Além das minhas atividades cotidianas. Tinha um computador, eu sentava, e aquele ali era o espaço de estar na internet, né? O uso do celular também, que apareceu aos poucos ali no final da minha infância, era legal porque dava pra gente a oportunidade de estar em contato com os amigos, de editar as nossas fotos, a gente baixava, ouvia músicas, tinha os blogs, eu adorava. Tinha algumas redes sociais também, né, surgindo ali. E essas duas dimensões, e aí eu vou chamar essa dimensão do cotidiano de plano do real, e a internet do outro lado, elas estavam separadas de uma forma muito mais consistente. Então era uma relação quase que complementar. E aí eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas hoje A forma como nós, e eu falo nós porque é uma questão que se estende muito além da infância ou da adolescência, né? É uma questão que tem afetado a grande maioria das pessoas. A gente tem tido dificuldade, uma dificuldade muito grande de viver experiências que não sejam mediadas pela internet. Hoje a gente precisa da internet para tudo, né? Inclusive para dizer o que é que a gente pode fazer fora da internet, né? A gente vai para a internet para saber quais lugares visitar, quais são os melhores restaurantes para comer. E aí, qual a questão com a adolescência, né? É que, para uma geração que cresceu tendo a internet como mediadora de suas relações sociais, e a pandemia é um evento que não pode ser desconsiderado, né? Porque a internet atuou ali como um meio de aglutinar as nossas necessidades, né? De trabalho, de comunicação, de afeto. E aí, pensando isso, é muito mais complicado que esses adolescentes, que eles saibam como lidar com demandas que a realidade coloca sobre a gente, assim, né? Que são demandas muito aquém daquelas que existem na internet. E aí isso pode, e eu falo pode porque é muito importante a gente não falar sobre adolescência e internet num tom determinista, de que isso causa aquilo, porque senão a gente fica com a ideia de que a internet é a vilã por si só, e não é bem assim. Mas essa relação, ela pode sim causar dificuldades na construção de um self, né? Na construção desse eu, de uma autoestima, de noções de alto valor, e de habilidades que são muito fundamentais para a vida desses adolescentes.
E a partir da sua experiência, quais são as principais consequências do isolamento dos adolescentes em seus quartos, em vez de buscar o diálogo com os pais e com a família?
Para responder essa pergunta, eu acho importante a gente dar um passo atrás, né? Para que a gente consiga pensar sobre quais condições que fizeram com que o quarto se tornasse esse ambiente de refúgio ou de isolamento. Eu acho que tem uma série de variáveis, mas tem duas delas que eu vou destacar, que é, primeiro, a precarização das condições de vida e de trabalho, que de uma forma ou de outra acaba resultando numa segunda condição, que é uma alteração no modo de exercer a parentalidade nos dias atuais, né? Na forma como pais e mães criam seus filhos. Porque se a gente vive numa sociedade com condições mais precárias de existência, a gente tem um percentual de violência maior, por exemplo. E a gente se sente menos confortável para deixar que nossos filhos brinquem na rua, que estejam na casa de outras pessoas, que interajam com os amigos assim de uma forma menos controlada. A gente tem vivido também um tempo em que o senso de comunidade tem perdido a força, né? A gente passa a atuar numa lógica que é cada vez mais individualista. Então, a responsabilidade pela segurança dos meus filhos, ela é inteiramente minha. E como é que eu garanto essa segurança? Se eu preciso estar fora de casa, né? Trabalhando para garantir condições dignas de sobrevivência para essa criança, para esse adolescente. Então, o que é que eu faço, né? Eu deixo essa criança naquele lugar que eu considero mais seguro. E esse lugar é a minha casa. Então, o processo de isolamento, ele não acontece por si só. Ele é motivado por uma série de aspectos sociais. E é importante dizer isso para que a gente não assuma posições de responsabilização dos pais ou dos adolescentes individualmente, mas que a gente entenda que essa é uma questão muito complexa. Então, se eu não tenho tempo de qualidade com minhas figuras afetivas de referência, meus pais, minha avó, os tios que me criam, esse adolescente, ele não consegue construir uma relação onde ele possa depositar as dificuldades que enfrenta. Então, tem uma série de cenários que a gente poderia tentar pensar, né? Mas às vezes tem ali, por exemplo, um problema na escola e a gente só descobre quando a direção comunica, né? Quando acontece um evento assim mais alarmante, a gente toma conhecimento. E aí a gente não tem clareza de por quanto tempo aquele adolescente lidou com aquelas demandas, né? De violência, de exclusão, sem ter os meios de como fazer o manejo emocional correto. Porque é justamente nessa fase da vida que a gente começa a construir estratégias para lidar com os nossos sentimentos de forma mais consistente. E é aí que a internet aparece, né? Enquanto um refúgio, enquanto uma alternativa para essa lacuna que existe nessa vida social. Porque esse jovem entra no TikTok, entra no Instagram, no Twitter. E aí ele vê uma enxurrada de vídeos, de tweets, de comentários de pessoas que coletivamente refletem esse sentimento de desamparo, de incompreensão. mas a internet dificilmente vai ser capaz de fornecer para eles também os meios para que eles construam outras alternativas de como lidar com esses sentimentos, né? Alternativas efetivas, alternativas saudáveis. A internet, ela funciona como um refúgio, mas a internet também é um espaço de julgamento. Você precisa ter um rosto específico, às vezes uma cor de pele específica, um corpo específico, um celular específico, né? E aí, se você tem isso, você logo precisa da próxima coisa, né? E aí, se você não tem, se você não consegue ter, a sensação de desamparo e de desencaixe, ela é tão absoluta no momento da vida que a gente sente tudo com muito mais intensidade. Então, a questão é que a internet, ela não educa para o real. Ela não educa para aprender que a frustração é uma parte muito significativa da nossa vida, assim. E que nem por isso a vida tem que ser ruim. E esse é justamente o papel dos pais.
Você acredita que os pais estão cientes do que os filhos fazem online? Quais são os sinais que eles devem observar?
Eu acredito que uma grande e significativa parte dos pais não sabe. Eu acredito que eles sabem disso e que muitas vezes eles tentam mitigar essa ansiedade com atitudes de controle. E é claro que estabelecer limites para um uso mais efetivo e menos problemático da internet é uma necessidade. Mas um controle coercitivo, ele gera o efeito contrário. Então é muito provável que, ao invés de fazer o uso que os pais desejam, que eles impõem de uma forma autoritária, esses adolescentes simplesmente encontrem outros meios de utilizar a internet. Até porque eles têm uma facilidade e um conhecimento muito maior sobre como fazer isso. Então, com relação ao que pode ser observado, eu penso que é fundamental que os pais, eles tenham conhecimento a respeito da rotina dos filhos. E mais uma vez, né, ter conhecimento não quer dizer que você precisa controlar todas as esferas da vida do seu filho, né? Todas as atividades, decidir o que ele deve fazer, sem considerar os interesses pessoais dele, as atividades que ele sente prazer em fazer, né? Você precisa considerar a importância do lazer, do descanso, do tempo ocioso. Mas a questão é que, quando você tá por dentro da rotina dos seus filhos, você consegue se dar conta da capacidade que ele tem de realizar atividades que não estejam ou que estejam minimamente ligadas ao uso da internet. Ou mesmo tá próximo o suficiente para ensinar eles a fazerem um bom uso das redes sociais e da tecnologia, coisa que é muito possível. Então, a manifestação mais comum, e eu acredito também que uma das mais perigosas, é quando a gente observa uma dificuldade de lidar com situações sociais. Estar próximo, conhecer a realidade da vida do teu filho, vai te colocar num lugar privilegiado para conseguir fazer essa observação. Quando as relações, né, mediadas pela internet, elas se tornam tudo com que esses adolescentes conseguem lidar, atividades como almoçar com os pais, visitar os avós no fim de semana, conversar com primos, tudo isso se torna muito exaustivo. Porque as habilidades de comunicação que elas são formadas, tendo a internet como única mediadora, elas não servem às necessidades da vida real. E desenvolver habilidades sociais é de uma importância absoluta no processo de crescimento. Porque quanto mais a gente cresce, mais complexas são as nossas necessidades de comunicação. Então, um adolescente que não fala, mas também que não reage, que não é capaz de defender seus pontos de vista, isso é um sinal de alarme. E embora alguns pais possam pensar, né, que o silêncio, que a obediência, eles sejam alternativas mais aceitáveis, a gente tem que pensar que tem um equilíbrio entre uma reatividade explosiva e ser capaz de sustentar de forma autônoma suas posições. Isso é muito saudável, né? É um movimento de muita saúde dentro do desenvolvimento. E também é preciso que esse adolescente, ele seja capaz de cultivar uma empatia, o respeito por outros, por posicionamentos diferentes. Porque quando a gente começa a se tornar capaz de enxergar o outro, é o momento que a gente vai se deslocando processualmente do narcisismo infantil. E a gente tem observado uma juventude que enxerga essa relação com o outro com muito receio, com muita angústia. A gente tem adolescentes que saem menos, que riem menos, que se tocam menos, que temem muito a rejeição e que por isso mesmo eles têm sido jovens mais ansiosos, mais fóbicos, mais deprimidos. E aí eu não queria finalizar essa pergunta assim, né? Então, me vem muito à mente uma premissa de Donald Winnicott, que é um psicanalista inglês, que eu utilizo como base para minha intervenção clínica. Então, ele vai falar que a criança que sabe que é amada, ela se sente mais segura para estar só. Porque ela sabe que esse amor e esse suporte, eles existem mesmo na ausência física dos pais. Então, a gente amar e respeitar os nossos filhos, mesmo diante de suas dificuldades, é um caminho muito bom para a gente tornar esse percurso de desenvolvimento mais simples, menos tortuoso, para a gente mostrar que existe prazer e que existe vida dentro desse processo, assim.
Joana, na sua opinião, qual é o papel da escola nesse contexto? E como as instituições de ensino podem auxiliar na formação de um ambiente mais acolhedor para esses adolescentes?
Essa é uma pergunta que eu acho fundamental. Primeiro porque os profissionais envolvidos na educação, e eu falo não só de professores, mas também de coordenadores pedagógicos, de gestores, dos psicólogos, dos trabalhadores como um todo que estão envolvidos na esfera da educação. Eles são muitas vezes as primeiras pessoas a acessar a forma como questões sociais e de saúde mental têm afetado os adolescentes, né? Considerando que é na escola que esses adolescentes passam parte significativa do seu tempo. Eu me aproximei mais da área da educação durante o meu mestrado, e é evidente que as escolas e a esfera da educação como um todo devem ser capazes de contemplar as questões de cada período histórico. Só que esse processo de reconhecer metodologias que se adequem ao modo como o mundo funciona de tempos em tempos, nem sempre é simples. Então, acho que um primeiro passo, que seria muito importante, é o de reconhecer que a internet, ela oportuniza aos adolescentes muitos debates que até então eles precisavam ser abordados ou pela escola ou pelas famílias. E aí eu acho que esse processo tem seus aspectos positivos e negativos. Cabe a gente avaliar. Por um lado, a gente tem uma adolescência, uma juventude que consegue refletir hoje de forma muito mais complexa a respeito de quem eles são. Eles acessam debates políticos, eles falam sobre raça, sobre classe, sobre gênero, sobre orientação sexual. Para eles, a tecnologia é um elemento de articulação, é um incentivo para conhecer o mundo de uma forma muito mais rica, vislumbrar a possibilidade de um futuro que talvez não fosse possível sem um compartilhamento nas redes sociais. Só que, por outro lado, se antes a gente se referia, né, a uma dificuldade de acessar informações na juventude, quando a gente pensa em outras gerações, hoje a gente tem um acesso ilimitado, que gera uma série de consequências. Porque a internet, ela também é um espaço de incentivo ao extremismo, de desrespeito às individualidades, é um espaço de muitas dicas, muitas trends, mas de pouca reflexibilidade, justamente pela velocidade, né, com que as informações estão dispostas ali. Então, se eu pudesse pensar no papel que a escola tem nisso, eu diria que a primeira coisa é reconhecer a importância que as novas formas de comunicação têm no processo de aprendizado dos jovens. Os filmes, as séries, os podcasts, as músicas, os youtubers são parte fundamental de como essa geração acessa e consome informações. E às vezes informações de muita qualidade. E, por vezes, eles conseguem fazer isso de uma forma muito mais dinâmica do que as escolas têm feito, né? Então, se a internet ela é parte fundamental da experiência dos nossos jovens, a escola ela precisa assumir a posição de direcionar esse conhecimento, sabe? De assumir a posição de ensinar como acessar esse conhecimento de uma maneira crítica, de forma que os adolescentes eles consigam lidar com maior autonomia intelectual com esse bombardeio de informações constante. É preciso que esses adolescentes eles aprendam que toda a informação, desde os discursos políticos até os stories dos influencers favoritos deles, possuem um contexto, uma mensagem que está intimamente ligada aos interesses de quem comunica essa mensagem. Acho que quando a gente torna os nossos jovens mais críticos, mais questionadores, e esse é um trabalho que não deve se encerrar só nas escolas, né? Não deve se encerrar só com os profissionais, né? A gente não precisa responsabilizar só essas pessoas por esse trabalho. É o trabalho de toda uma comunidade, né? É assim, através dessa crítica, que a gente consegue fazer com que a educação ela se torne um espaço de verdadeiro acordo com as diferenças, de acolhimento, de cuidado com o outro, né? Ainda que esse outro pense e existe de uma maneira que é diferente da minha.
E além disso, como podemos ajudar as famílias que enfrentam esses desafios? Quais são as estratégias que podem ser adotadas?
Um autor da psicanálise que eu gosto bastante, Ele fala que estar na adolescência é como estar respirando a vida com os próprios pulmões pela primeira vez. E a gente sabe que aprender a respirar é um processo difícil, né? E a internet, ela também cumpre esse papel de expor uma série de imposições e de expectativas que talvez até já existissem no nosso tempo, mas que, por conta das redes sociais, hoje esses adolescentes estão muito cientes dessas cobranças, né? E aí a gente precisa considerar que eles estão sempre tendo que lidar com a perspectiva de sucesso, de uma noção muito rígida e muito escancarada de que é preciso vencer a todo custo, né? Num mundo cada vez mais precarizado. Tem também a necessidade de assumir compromissos políticos num cenário que é muito polarizado. Essa cobrança de ser uma geração que, será, né? Vai finalmente salvar o mundo, finalmente cuidar do meio ambiente. Então é coisa demais sobre os ombros desses adolescentes, né? Se pra gente que já atravessou esse processo, essas expectativas pesam, como deve ser para quem tá imerso nesse processo de formação do eu, né? Que tá ali testando, experimentando quem eles podem, quem eles querem ser. É doloroso, mas também deveria ser prazeroso, de muitas formas. E esse prazer de fazer essas descobertas, ele tem sido substituído por uma necessidade de se tornar uma outra coisa, né? Porque se eu me torno aquele outro alguém que eu vejo na internet, ganhando tanto dinheiro, com um corpo, uma aparência tão perfeitos, talvez eu consiga me sentir melhor sobre mim mesmo, né? Talvez eu consiga abrir mão desse deslocamento, dessa angústia que é característica desse processo de desenvolvimento, né? E a internet, ela não tem nenhum interesse em ensinar que as pessoas, elas não são tão felizes, tão perfeitas e tão satisfeitas quanto elas parecem nos stories, né? E os pais, às vezes, eles também não educam sobre isso. Ou porque eles não estão ali em casa, ou porque eles mesmos não conseguem entender isso. Então, eu acho que um passo importante seria entender que educar alguém num lugar de humanidade, com você mesmo, mas também com seus filhos, exige se deslocar desse lugar, né? Descer desse pedestal de quem acha que tem todas as respostas. Porque é muito comum que a gente parta da nossa própria experiência enquanto filhos. E a realidade é que a gente pode fazer exatamente como os nossos pais, ou a gente pode fazer o completo oposto do que eles fizeram, e a gente ainda vai cometer erros. E tudo bem. Porque essa jornada de educar alguém deve ser também a de se propor a aprender o tempo todo, né? Eu acho que esse é o grande conselho aqui em questão. É oferecer para o teu filho tudo que você não teve é um desejo muito justo. Eu vejo muitos pais falarem isso, né? Quero oferecer para os meus filhos as coisas que eu não tive. E tudo bem, é um desejo muito justo, né? Mas não quando isso passa por cima de você tentar entender o que é que o teu filho precisa, né? Que talvez não seja o que você precisava quando você era adolescente, quando você era mais jovem. Então, não vale se isso te faz passar por cima de você oferecer para ele o suporte emocional de que ele precisa. Então, acho que o conselho para essa aproximação que eu consigo oferecer é o de que os pais busquem se educar, né, sobre o que é a adolescência hoje. Isso, às vezes, vai implicar assumir posturas e ter conversas que talvez sejam desconfortáveis para você, né? Ter conversas que talvez seus pais não tenham tido com você. Que você, eu indico que você estude, né, sobre sexualidade, sobre gênero, sobre orientação sexual, sobre neurodiversidade, que você rompa preconceitos com as doenças mentais e com a necessidade de buscar acompanhamento psicológico. Existem muitos, muitos pais, né, que só se dão conta de que precisam de cuidados com a saúde mental quando seus filhos passam a precisar desse apoio. Então, se aproxime também da comunidade escolar do seu filho, acolha as demandas com mais paciência e entenda, antes de tudo, que os adolescentes, enquanto pessoas, eles são o que eles podem ser. E que seus filhos, eles não existem para serem reflexos dos seus próprios desejos.
E finalizando o nosso bate-papo, uma última pergunta. Como podemos incentivar o diálogo entre pais e filhos para que os adolescentes se sintam mais confortáveis em compartilhar suas experiências e desafios?
Eu acho que é muito importante a gente romper com essa noção social que a gente tem de que a adolescência é uma fase de dramas, de problemas, porque essa postura ela faz com que a gente, enquanto adulto, esteja sempre diminuindo a importância e a complexidade dos conflitos que são enfrentados pelos adolescentes, né? Então, acho que se você deseja construir uma relação mais saudável com seus filhos, com seus irmãos, sobrinhos, Que tal se você começar por não assumir que os sentimentos deles e as experiências têm menos importância porque são uma fase, né? Então, que tal começar tratando as opiniões com importância, ao invés da gente entrar naquela de repetir esse discurso de que eles só vão saber de fato alguma coisa quando forem mais velhos, né? Isso não quer dizer que você precisa sair do lugar de orientar eles, né? De orientá-los a tomarem melhores decisões, de fornecer um direcionamento, né, em questões que eles não são capazes de resolver e de gerenciar sozinhos. Até porque construir uma relação significativa com seus filhos precisa começar a partir de você assumindo posturas de respeito, de exigir que eles também assumam essas posturas de respeito, né? Porque se a gente pensar bem, será que você se sentiria inclinado a compartilhar aspectos importantes da sua vida ou se aconselhar com alguém que não tem o cuidado de te ouvir ou que parece não te respeitar? Então, eu acho que o que eu posso sugerir, né? O que eu posso dizer enquanto incentivo para os pais é que, poxa, se interessem pelas vidas dos seus filhos, assim. Ser pai, mãe e outra figura de referência para adolescente não é uma tarefa fácil. Na verdade, talvez esteja entre as tarefas mais difíceis do nosso tempo, né? E eu sei que nós estamos todos muito imersos nessas rotinas exaustivas, em processo de preocupações constantes, mas ouvir os teus filhos, saber não só como eles estão na escola, né? Isso é muito importante, mas também se interessar por assuntos que te deem um vislumbre do tipo de pessoa que você tem criado, né? Que tipo de ser humano você está criando? Saber como estão os amigos deles, quais são os planos para o fim de semana, sobre o último episódio da série que eles acabaram de ver. Deixa ele te falar sobre as bandas que ele gosta, deixa ela te falar sobre as bandas de K-pop, será que eles estão apaixonados por alguém? Porque a gente precisa ter em vista que relações, elas são reflexo do investimento que a gente faz nelas. E eu não estou só falando de investimento financeiro, mas de investimento afetivo, de tempo, de cuidado, de compreensão. Porque a relação que você vai ter no futuro com seus filhos é um reflexo direto do que você tem construído hoje. É muito importante que os pais se lembrem disso. É muito importante.
Muito obrigada, Joana, por suas reflexões e insights. Acredito que todos nós podemos aprender muito com essa conversa. Nesse momento, pedimos que se despeça dos nossos ouvintes.
É isso, eu só quero agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que foi um prazer estar aqui, né, conversando com vocês. Espero que o conteúdo da nossa conversa faça sentido, ou que não faça, a gente pode discutir também para pais, adolescentes, para quem quer que esteja nos ouvindo. Muito grata de estar aqui construindo esse debate, ainda mais num podcast para a UFES, é um prazer ainda maior. Quem quiser ver um pouco mais do meu trabalho, eu estou no Instagram como joanaassis.pc. E é isso. Tchau, gente. Espero que vocês tenham aproveitado o episódio.
Gente, esse bate-papo foi muito bom. E vocês gostaram? Esperamos, ouvintes, que esse episódio tenha trazido novas perspectivas sobre a adolescência e o uso da tecnologia.
Lembre-se de que o diálogo e o afeto são essenciais para construir um ambiente seguro para os nossos jovens.
Perfeito, Tayane. É isso aí. E agora, pessoal, vamos para a nossa recomendação de leitura. Fiquem bem atentos, viu?
No Li Recomendo desse episódio, temos a participação do professor Clédiston Mário de Santana Lima, da Escola Tempo Integral Ana Angélica Vernes de Moraes.
Olá, gente. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Clédiston Mário de Santana Lima, sou formado em Física pela UFES, tenho mestrado em Astronomia pela mesma instituição e sou professor da rede estadual de ensino há pelo menos 18 anos. Pessoalmente, eu tenho uma paixão enorme pela ciência e tenho como hobby, né, digamos assim, a literatura e o cinema. Então, eu gosto de ler bastante e também assistir muitos filmes e discutir. Enfim, não só assistir, mas discutir. Aqui vai uma dica, que eu espero que vocês gostem, eu li e recomendo, de uma obra que eu considero monumental, apesar de ser um volume só, mas é uma obra muito rica em detalhes, uma obra muito interessante, que é uma junção dessas três paixões minhas, né? Ciência, livros e cinema. O título da obra é Oppenheimer, O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. Foi escrito por Kay Bird e Martin J. Sherwin, né, que são dois jornalistas. Essa obra foi vencedora do Prêmio Pulitzer em 2006 e foi adaptada para o cinema em 2023. Né? Acho que todo mundo ouviu falar do filme Oppenheimer. Alguns, com certeza, devem ter assistido ao filme. Dirigido e roteirizado, né, pelo competente Christopher Nolan. O livro ele conta a biografia de Robert Oppenheimer, J. Robert Oppenheimer, que foi um físico americano que ficou conhecido como o pai da bomba atômica. O livro foi compilado durante 25 anos, nos quais os jornalistas tiveram acesso a documentos oficiais do FBI e da CIA, documentos de vigilância mesmo de Oppenheimer, certo? E entrevistas, né, que foram feitas ao longo de décadas com pessoas que, com parentes vivos, com pessoas que conviveram ou não, né, não, enfim, com o próprio Oppenheimer. O livro começa desde a chegada dos parentes dele de fora dos Estados Unidos, eles eram imigrantes, o nascimento de Oppenheimer, a questão da infância, adolescência, a formação acadêmica e a trajetória toda dele profissional até a morte. Ele assumiu o projeto Manhattan logo depois do ataque de Pearl Harbor, né? A Pearl Harbor, na verdade, pelos japoneses. Ele assumiu como diretor. E aí o livro narra o processo de escolha dos candidatos para trabalharem no projeto, desde engenheiros, matemáticos, principalmente físicos, químicos, mas também tinha biólogos, ou seja, ele conseguiu reunir a nata da ciência na época, né? na ciência do mundo mesmo. É claro que o grosso estava nos Estados Unidos e aí ele conseguiu reunir e depois de quase 3 anos, né, aproximadamente, ele conseguiu o projeto final, conseguiu atingir o intento final, que era a questão de construir a bomba atômica. Eles chamavam de solução final. Né? O livro narra as angústias dele durante o processo de criação da bomba, os embates que ele teve com alguns colegas nesse processo, que foram muitos, as dúvidas, as críticas, né? As dúvidas que ele teve ao longo do processo, principalmente pela questão ética. Mas ele tinha plena convicção que a solução final, que a arma deveria ser feita, né? Que a arma deveria ser construída e deveria ser usada, porque seria, de fato, a última arma liberada no mundo, porque depois as guerras iriam acabar. Lei do engano. E um livro... a partir, né, logo depois do lançamento da bomba, meio que um arrependimento, né, bate nele, e ele acaba assumindo uma defesa de ativista, ele acaba assumindo uma postura de ativista, né, então ele passa a ser um defensor da questão do desarmamento, né, da questão da paz, começa a viajar pelo mundo, pelos Estados Unidos, fazendo palestras, e aí ele vira alvo da CIA e do FBI na época. Ele vira alvo de vigilância, né, na época do macartismo. E aí são esses documentos, principalmente, cerca de 70% da obra é baseada nesses documentos de vigilância. Né? E no meio do caminho você tem as dúvidas pessoais dele, os amores, os dissabores da vida. É uma biografia bem interessante. Eu conhecia muito pouca coisa de Oppenheimer. Né? E aí o livro lança algumas dúvidas na cabeça, que eu vou citar só uma agora para não estragar a leitura, o deleite de vocês. Será que Oppenheimer seria Oppenheimer se ele não tivesse participado do Projeto Manhattan? O que é que eu quero dizer com isso? Será que ele seria conhecido, se tornaria um grande, né, uma pessoa famosa, sem ter sido diretor do projeto? Enfim, fica a grande dúvida. O livro é bem honesto nesse sentido, não dá opiniões, deixa o leitor livre para tirar suas conclusões. É uma história fantástica, acredito que todos deveriam ler. Apesar de ser muito denso, a leitura não é difícil, porque o texto original deve ser muito bom, né, em inglês, mas a tradução me parece bem interessante também, e você consegue acompanhar isso, mesmo que não seja um interessado em princípio por história da ciência. Eu acho que a história pessoal de Oppenheimer ele traz alguma reflexão para a gente. Eu acho importante. Então é isso, não vou falar mais, né, para não me estender muito. Mas está aqui, Oppenheimer, o Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. Espero que vocês gostem da leitura. Até mais.
Que indicação massa! Então, gente, se vocês também gostaram desse episódio, não esqueçam de seguir o nosso podcast e também compartilhar com seus amigos e familiares.
Até a próxima, pessoal. Fiquem bem e cuidem-se.